pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do professor Wagner Borges.
Olá, amigos ouvintes, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual. O programa agora todas as quintas-feiras, das 19h30 às 20h, e também aos domingos, às 22h30 até às 23h. O programa é o mesmo, com duas edições que não são repetidas. Cada programa tem um tema diferente. E como agora nós temos à disposição os dois horários, dá para a gente dividir com um pouco de música também, fazendo um especial de música ocasionalmente. No outro a gente trabalha com informação, vai passando pequenas aulas sobre os temas espirituais, principalmente as experiências fora do corpo, a aura, os chakras, a reencarnação, vida após a morte, toda aquela temática espiritual oriental e ocidental equilibradas de uma forma bem universalista, aproveitando os diversos ensinamentos das várias fontes de informação espiritual, sem ficar preso a uma coisa ou a outra, porém pegando as melhores informações de cada área e procurando trazer aqui e compartilhar com vocês essas informações. Eu abri o programa com essa bela canção que se chama Guru Guru Wahe Guru. É de uma vocalista hindu chamada Sada Sat Kaur. O nome do CD é Angels Waltz. Uma outra hora, daqui uns 3 ou 4 programas, eu vou fazer um especial com essa vocalista, Sada Sat Kaur, porque ela canta mantras de uma forma maravilhosa. E eu espero, vamos ver se dá para fazer, conversar com vocês hoje um pouquinho sobre as saídas do corpo e a estrutura energética do corpo espiritual e do cordão de prata, que é a conexão energética que interliga o corpo espiritual ao corpo físico durante as experiências fora do corpo. Eu digo, vou tentar, porque só de colocar essa música para fazer a abertura do programa, já me veio uma outra ideia aqui, totalmente diferente. Eu vou falar aqui o que surgir na mente de improviso e vamos ver até que ponto vai. Se der tempo, eu explico um pouquinho sobre saídas do corpo. Vocês conhecem já qual é a dinâmica do programa. A informação técnica eu posso empurrar para frente, porque eu posso, à vontade, explicar em outro momento. Mas a intuição vai chegando na hora e aí não dá para a gente prever. A canção que essa moça está cantando chama-se Guru Guru Wahe Guru. A palavra guru vem do sânscrito da antiga Índia, significando preceptor espiritual, o mestre espiritual, aquele que ancora o desenvolvimento espiritual de um grupo de discípulos. Com o passar do tempo, diversos gurus vieram para o Ocidente e a palavra guru começou a ficar meio estranha. Hoje, quando alguém fala assim, o guru, aí logo alguém pensa, ah, mais um picareta que veio tomar grana de ocidental, sei lá, o cara que vai montar um grupo de fanáticos, vai levar o pessoal a se suicidar, ou então, sei lá, um fanático que vai fazer as pessoas largarem as famílias, largarem os seus bens, as pessoas vão deixar de ir ao cinema, deixar de fazer sexo para poder seguir o guru, vão abdicar da própria responsabilidade para seguir uma outra pessoa. É claro que a história está repleta de exemplos nefastos disso que eu estou comentando, mas o que eu quero assinalar para vocês é que a palavra guru no original não tem nada a ver com picaretas que formam grupos e roubam as pessoas e tiram o discernimento das pessoas para manipulá-las mais facilmente. Guru, no sentido antigo da Índia, não essa Índia de hoje, que tem até bomba atômica, mas aquela Índia, na sua época áurea, milhares de anos atrás, onde havia uma espiritualidade plena, onde grandes sábios, que eram chamados na antiguidade de rishis, sentavam na beira das florestas, nas orlas das florestas, ou então nas clareiras, acendia uma fogueira e um grupo de discípulos sentava para escutar a preleção daquele mestre. E o mestre então pegava trechos do Bhagavad Gita, ou pegava trechos dos Vedas, ou dos Upanishads, ou do Ramayana, e interpretava com seu discernimento altíssimo, seu amor profundo, aquelas passagens sagradas do povo hindu, dos épicos hindus. E aí surge então a noção do guru, o preceptor que explica, clareia, abre o caminho, mas que não pode caminhar pelo discípulo. O guru real, verdadeiro, ele nunca vai dizer para o discípulo o que ele tem que fazer, porque ele sabe que o discípulo tem seu caminho, tem suas provas, tem que seguir as experiências que a vida oferece, e é errando e acertando, acertando e errando, que cada discípulo vai aprendendo. Então os grandes mestres nunca pretenderam fazer uma cartilha para que as pessoas seguissem cegamente os seus ensinamentos. Não, eles sempre priorizavam o discernimento das pessoas, a responsabilidade em cada atitude, em cada pensamento, em cada sentimento, em cada passo na vida. Então a noção de guru é o preceptor, aquele que liga o discípulo a Deus, aquele que é o emissário divino, que é colocado karmicamente na vida do discípulo para que possa orientá-lo, guiá-lo no meio das trevas da ilusão que os hindus então chamavam de Maya. Então essa é a origem da palavra guru, que nada tem a ver com enganar as pessoas, ficar cantando mantra sem sentido, muitas vezes sem sequer saber o significado real de um mantra. Mantras que muitas vezes são usados até para fazer magia para o mal, mas nenhum grande mestre volta-se para nada nefasto. Então a palavra guru, que nós começamos o programa com essa canção aí belíssima, significa apenas o preceptor espiritual, aquele que tenta despertar a consciência do discípulo para algo maior. Nesse sentido, nós não temos mais tantos gurus como antigamente. Guru real, um sábio que chega e te explica as coisas, abre o caminho, e só de ficar na presença dele, você entra numa expansão de consciência, uma expansão de amor, e daí sai fazendo coisas boas no mundo, influenciado por aquela grande alma, aquele grande ser. Acontece que muitos desses mestres, hoje, moram no plano espiritual, em subplanos elevados do plano espiritual elevado, e de lá projetam intuições para as boas pessoas que estão aqui no mundo. Qualquer um de nós pode receber uma grande ideia vinda de uma dessas grandes almas. Qualquer um de nós pode receber a onda de amor desses seres fantásticos. Essas ondas que chegam por intuição, chegam em silêncio, nós não percebemos, mas de repente elas entram em nós e nos fazem melhorar o pensamento, melhorar o sentimento e melhorar até aquilo que a gente vai falando de improviso, como que eu estou tentando fazer aqui e agora, tentando passar uma outra noção, não de seguir um guru, mas de despertar a consciência para descobrir o próprio caminho e tomar as rédeas da própria vida pela própria responsabilidade, sendo responsável por tudo de bom que apresenta e também tomando a responsabilidade de todos os erros que comete para poder corrigi-los, trabalhar em cima e dia a dia ir melhorando pela própria competência, pelo próprio mérito, mas que também não descuidemos, porque existem grandes almas que em silêncio, no invisível, nos ajudam. Esses são os grandes gurus que não estão aqui montando um grupo, nem levando nossa grana, nem tentando tirar o nosso discernimento, nem manipulando sexualmente as pessoas para finalidades escusas. Eu estou falando de grandes almas, os grandes rishis, os grandes mestres da antiga Índia que hoje inspiram a muitos de nós que trabalhamos com toda essa temática espiritual e que Oxalá possa nos guiar cada vez mais para sermos dignos de recebermos as intuições e inspirações vinda desses grandes seres que não esqueceram de nós, estão em planos elevados, mas de lá nos abraçam em silêncio e passam um monte de coisas boas. E antes de eu começar a falar de saídas do corpo, o nosso amigo Evaldo, que trabalha aqui na parte técnica com a gente, né, que muitas vezes grava aqui os programas comigo quando o Tomás não está, escreveu um texto hoje dedicado para uma amiga dele, e ele me mostrou o texto é belíssimo. Eu quero ler aqui para vocês. O Evaldo deve estar escutando o programa agora, viu, Evaldo? Vou ler o seu texto aqui. Sua amiga talvez esteja escutando o programa também, mas o seu texto é tão legal que serve de lição para mim também e para todos os ouvintes, eu espero. Temos aqui na parte técnica o nosso amigo Tomás, titular aqui da parte técnica no nosso horário. Ele está ali fazendo um gesto pedindo para eu saudar os ouvintes. Eu estou saudando então em nome do meu amigo Tomás. Tomás, faz um favor para mim. Volta novamente o início dessa faixa terceira e eu vou lendo aqui o texto do Evaldo com essa faixa de fundo e logo a seguir a gente começa a falar um pouquinho sobre saídas do corpo. Gente, eu vou ler pausadamente, o texto é pequeno e vamos usar como trilha sonora essa bela canção chamada Guru Guru Wahe Guru da vocalista Sada Sat Kaur. Vamos lá, Tomás. O título do texto é A Mais Importante das Aves. Descubra em você a magia de ser você mesmo. Agindo assim, estará deixando inválido o julgamento de quem não te conhece. Por quê? Na verdade, dentro de você, só você mesmo pode sentir as dores e alegrias da tua existência. Lembre-se, você é a mais importante de todas as aves. Você é uma grande águia. Teu espírito é do mundo e o universo inteiro pertence a você. Os outros te olham de longe, porque de perto não conseguem ver nem a si mesmos. Veja a beleza no brilho do sol, veja a beleza no clarão da lua. Veja o brilho nos olhos de uma criança. Guru, 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 Abrace essa criança silenciosamente. Sinta o encantamento dessa criança.
Guru Ram Das, Guru, Guru, Guru.
Ao receber o seu abraço amoroso e sincero, parece estranho, eu sei, mas abraçando essa criança, você acabou de tocar a face do Papai do Céu. Vocês acabaram então de ouvir esse belo poema chamado A Mais Importante das Aves, escrito pelo nosso amigo Evaldo Ribeiro, que trabalha aqui na técnica da Rádio Mundial, grande amigo nosso. Evaldo, parabéns por esse belo texto que você escreveu, sei que você está escutando agora, e sei que a pessoa para o qual você dedicou esse poema também está ouvindo o programa, e que legal ter um amigo assim, você que recebeu esse poema do Evaldo, um amigo bacana que faz um poema desse jeito. E eu quero avisar também a você, Evaldo, ouvindo o programa, que o Tomás está ali enciumado, porque você fez esse poema e não dedicou para ele. Ele está ali se descabelando, aliás, descabelando é impossível, porque não tem cabelo mais. Mas ele está ali socando as paredes, né? Está com a barba para fazer ali, horrível, rapaz. A parede está parecendo um sujeito que saiu do esgoto, né? E veio aqui para a rádio. Você ganha uma fortuna aqui na rádio, rapaz. Não tem dinheiro para comprar uma lâmina. Aí a gente chega aqui, o apresentador, bem barbeado, bonito, para fazer o programa e se assusta com essa fera aqui no estúdio, que é o Tomás. Bom, amigos, só para repetir, o CD é da vocalista Sadasati Kaoru. O CD chama Angels Waltz. O nome da música, Guru, Guru, Wahe, Guru. E numa outra oportunidade, daqui uns 3 ou 4 programas, eu vou passar esse CD na íntegra para vocês, mas no nosso horário de domingo, às 10h30, tá ok? Bom, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre saídas do corpo. Como a maioria de vocês já sabe, eu tenho experiências fora do corpo desde os 15 anos. Hoje eu tenho 42, eu estou mexendo há 27 anos com essa temática, não somente praticamente, mas também na teoria, estudando as diversas obras de outras pessoas que também têm essas projeções da consciência, buscando fazer um estudo equilibrado dessa temática, sem ficar preso à nomenclatura técnica demais que a população não entende, e também sem ficar preso num misticismo exacerbado. O que eu procuro fazer é equilibrar os ensinamentos, tanto aqueles mais técnicos quanto aqueles mais místicos, procurando equilibrá-los bem no meio, fazendo disso uma forma inteligente de trabalhar as saídas do corpo e que todas as pessoas de todas as áreas também possam entender. Por isso eu utilizo de linguagem simples, humana e comum, porque a minha finalidade, a minha tarefa é esclarecer a informação, não é dificultá-la com informação técnica demais ou revesti-la de misticismo exacerbado ou de um certo esoterismo para trancar um pouco a informação. Não, o objetivo é clarear, passar de uma forma aberta, que todas as pessoas de todas as linhas espirituais possam entender um pouquinho do que são essas saídas do corpo. Então, observa bem, quando ocorre uma saída do corpo, quais são as condições básicas? Eu vou usar um exemplo bem simples. Na hora da morte, por que que o espírito não fica mais preso dentro do corpo e é obrigado a sair, a se projetar definitivamente e ir embora para fora do corpo? Porque o corpo não tem mais metabolismo, acabou a energia, não tem como mais segurar o princípio espiritual. Então é óbvio que aquilo que mantém o espírito ligado ao corpo é o metabolismo. Não só o metabolismo cardiorrespiratório, mas também o padrão de ondas cerebrais, mostrando que há uma atividade cerebral intensa junto com a atividade metabólica do próprio corpo humano. Então situações em que o metabolismo cai drasticamente fazem com que os laços energéticos que prendem o corpo sutil ao corpo denso, faz com que esses laços se abram, aí a aura dilata e o corpo espiritual é ejetado temporariamente para fora do corpo físico. Essa separação temporária, conhecida então por vários nomes, viagem astral, viagem espiritual, viagem fora do corpo, projeção astral, projeção da consciência, experiência fora do corpo, desprendimento espiritual, emancipação da alma e tantos outros nomes que cada doutrina foi colocando nesse fenômeno da saída do corpo ao longo dos milênios. E hoje em dia são tantos nomes e isso confunde muitos estudantes, porque são muitos nomes para uma mesma coisa. Então essas saídas do corpo ocorrem quando ocorre queda abrupta de metabolismo, queda drástica. A morte é uma parada, mas existem situações em vida em que a pessoa chega próxima da morte sem chegar às vias de fato. Que situações são essas? Coma, experiências de quase morte, nas quais a pessoa tem uma parada cardíaca e o médico vai lá e consegue trazê-la de volta, porque a morte não é a parada cardíaca, a morte é a parada cerebral, pois minutos depois do coração ter parado, o cérebro morre por falta de oxigênio e falta de sangue passando por sua estrutura. Portanto, se o coração de alguém parou e o cérebro não está lesionado, não está morto, não está parado, é possível chegar lá e ativar o sistema e novamente trazer a pessoa à vida. E aí ocorre que muitas pessoas que têm parada cardíaca e que o médico traz de volta minutos depois, narram saídas do corpo, o que é uma prova evidente de que a queda de metabolismo favorece a soltura do corpo espiritual para fora do corpo humano. E para aquelas pessoas que acham que sair do corpo é perigoso, eu posso colocar um argumento bem tranquilo aqui. Uma pessoa está no hospital, teve uma parada cardiorrespiratória, o coração ficou parado 5 minutos, o médico ali trabalhando conseguiu dar um choque, uma descarga e trouxe a pessoa de volta. E a pessoa então narra que durante aqueles minutos se viu fora do corpo, viu o médico fazendo os procedimentos médicos ali para trazer a pessoa de volta, e ela narra então a saída do corpo. Ora, se fosse perigoso sair do corpo, não haveria momento mais perigoso para uma saída do que na hora de uma parada cardíaca. E mesmo nessas condições, as pessoas vão e voltam. Ou seja, não é tão fácil destruir o que a natureza levou tanto tempo para construir, as ligações energéticas entre o espírito e o corpo. A natureza fez o serviço bem feito. Então, se uma pessoa com parada cardíaca sai do corpo e mesmo assim volta, por que que nós, com o coração batendo normal e a saúde normal, não podemos sair do corpo e voltarmos naturalmente sem nenhum problema? Pois bem, ocorre que certas situações fazem o metabolismo também descer sem ser de forma drástica. Que situações são essas? Uma doença que prostra o corpo físico, por exemplo, ou então duas condições que são naturais: relaxamento autoinduzido, onde o metabolismo também cai, e o sono natural de todas as noites, pois quando dormimos, o metabolismo cardiorrespiratório cai e o padrão de ondas cerebrais que na vigília funciona em ondas beta cai para ondas alfa, logo depois para ondas teta e finalmente ondas delta, que é o sono profundo. E então o metabolismo cardiorrespiratório desce durante o sono e o padrão de ondas cerebrais sofre uma intensa redução na sua atividade. Pois bem, durante o sono, o nosso corpo não está ativo igual durante a vigília. E é aí que rolam 90% das saídas do corpo de forma espontânea, porque a pessoa não sabe como o lance ocorre. Ela deita e dorme. Quando acorda, ou já está fora do corpo, ou sente alguma sensação preliminar, e logo após ela se desprende e percebe que está ocorrendo uma saída. E a causa qual que é? A queda do metabolismo natural durante o sono ou durante um relaxamento. Logo, até mesmo em meio a uma meditação, é possível uma pessoa ter uma saída do corpo. A pessoa está ali meditando e de repente se vê fora, porque o metabolismo dela relaxou. Isso é muito comum em práticas de yoga. Diversos estudantes de yoga têm, às vezes, sensações de saída do corpo enquanto praticam um pranayama. Outros fazem uma meditação mais passiva, tranquila, e acaba tendo saídas do corpo também. Para vocês terem uma ideia, e em alguns estados alterados da consciência, como durante um transe mediúnico ou um transe hipnótico, podem ocorrer também saídas do corpo espontâneas. Ora, os sintomas da saída, então, são absolutamente naturais. Apenas esse tipo de fenômeno foi revestido ao longo dos séculos com diversos ocultismos, tentando barrar um pouco a expansão da experiência para a população. E hoje nós estamos tentando trabalhar isso de uma forma mais aberta, porque muitas pessoas têm saídas do corpo e não entendem o que está acontecendo. De repente, um fala que ela está maluco, o outro diz que ela está com o diabo, o outro diz que ela está fora de si. e quase ninguém explica direitinho que isso é uma capacidade normal. Além de tudo, muitas pessoas têm sintomas durante o sono que são decorrentes dessas saídas do corpo, são decorrentes de estados alterados de consciência, são decorrentes da queda do metabolismo e da queda das ondas cerebrais. Que sensações são essas que vocês, ouvintes mais antigos do programa, já estão cansados de saber, mas que eu sempre repito porque tem novos ouvintes que sentem isso, precisam saber o que é. Por exemplo, você acorda e descobre que não consegue se mexer, está paralisado, não consegue abrir os olhos, tenta gritar para chamar alguém, não sai som nenhum, você fica desesperado e não consegue se mexer, até que abruptamente você recupera o movimento, com uma certa taquicardia, um nervosismo natural, porque quando você fica com medo, as glândulas suprarrenais em cima dos rins projetam na corrente sanguínea uma descarga de adrenalina violenta e isso acelera o metabolismo. E aí você desperta abruptamente com uma aceleração. Essas paralisias são absolutamente naturais. O nome disso é catalepsia projetiva. Eu tenho isso desde os 15 anos. E quando eu acordo paralisado, eu relaxo. Em lugar de tentar me mexer, eu me solto. Daqui a pouco eu saio do corpo. Outra sensação, você está caindo no sono, quase dormindo, está entre a vigília e o sono, quando de repente você tem uma sensação de solavanco, como se você estivesse caindo, aí você toma um tranco e abre os olhos. Quando eu era pequena, minha avó dizia que era porque eu estava crescendo que eu tinha esses trancos. Só que eu não cresci quase nada, eu tenho 1,67m, eu sou baixinho. A explicação dela não valia para nada, porque essa sensação de falsa queda no início do sono é um deslocamento energético da aura, com um encaixe bastante abrupto. Também experimentava a sensação de dilatação na aura, como se a minha aura estivesse estufando e eu tivesse com uma sensação que tivesse inflado, ficando imenso. Depois vinha descobrir, estudando, que aquilo era uma dilatação na aura natural, comum para qualquer pessoa que trabalha com cura ou com a mediunidade, por exemplo. E também diversas outras sensações, zumbidos dentro do crânio, sensações de descargas elétricas por dentro do corpo indo e voltando, formigamento, entorpecimento, uma série de sensações que são decorrentes da queda do metabolismo e que propiciam saídas do corpo. Porém, como as pessoas não sabem, ficam muito apavoradas. Então, durante essas saídas, o que que sai do corpo físico? Uma estrutura energética sutil, que é chamada por muitos nomes, por exemplo, corpo espiritual, corpo astral, perispírito, psicossoma, corpo de luz, corpo sutil e tantos outros nomes que as diversas doutrinas deram para esse corpo sutil. Eu aqui costumo chamar às vezes de corpo espiritual, às vezes de psicossoma, corpo astral, porque é a mesma coisa, só com nomenclatura diferente. E enquanto esse corpo sutil está fora do corpo, ele está conectado ao corpo físico por um conduto vibracional, um conduto energético, que os antigos chamavam de cordão de prata. Essa expressão vem do Eclesiastes, da Bíblia. Eu até lembro exatamente, é o capítulo 12 do Eclesiastes, versículo 6, aonde o pregador da Bíblia está falando da velhice e que no momento da morte rompe-se a corda de prata, o espírito vai ao céu e o corpo à terra. Em algumas Bíblias está corda de prata, em outras está cordão de prata, e em outras está cadeia de prata, mas sempre se referindo à ligação energética entre o espírito e o corpo que se rompe na hora da morte. O Tomás está me avisando que o nosso tempo já está esgotando. Eu vou deixar essa parte sobre o cordão de prata para um dos próximos programas. Vamos deixar isso de hoje como uma introdução. E no, daqui uns 2 ou 3 programas eu retomo exatamente no ponto onde eu estou parando agora para explicar para vocês a natureza desse cordão de prata, aonde ele está inserido no corpo, nos principais chakras, como é que ele se distende, qual é a elasticidade e a cor desse conduto energético que interliga o corpo astral ao corpo físico. Ok, gente? Espero que tenha dado para passar um pouquinho da explicação. Vocês curtiram o mantra no início com o texto do Evaldo. Para maiores informações, o nosso telefone 6163-5381, no horário comercial, 6163-5381, e o nosso site, que é todo sobre experiências fora do corpo e temas espirituais, www.ippb.org.br. Amigos, o Tomás já vai cortar ali a conexão, porque está em cima da hora mesmo. Muito obrigado pela audiência de vocês. Domingo, às 22h30 da noite, eu vou estar aqui, vou fazer um especial de música com vocês. E na outra quinta a gente continua. Grande abraço.
almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também.